Certo. Vamos desempacotar isso. Porque, olha, o cenário que a gente propõe analisar hoje é quase um clássico do mundo corporativo moderno, sabe?
Com certeza, quem opera na linha de frente já viveu isso.
Nossa, sim. Imagina a cena: a equipe trabalha por semanas no redesenho de uma página, a ideia vai para o ar, o teste termina e, de repente, o painel de experimentação mostra uma linha verde disparando.
O clima muda na hora, né?
Muda na hora. A expectativa vai lá no teto, alguém já quer mandar e-mail para a diretoria, outro já quer comemorar, e tem quase sempre uma pressão invisível, mas muito real, para declarar um vencedor hoje mesmo.
E é aí que o jogo vira.
Exatamente. É uma urgência tão palpável que a nossa leitura a classifica como uma das cinco situações de trabalho que pedem método na mesa. A equipe inteira olha para o painel esperando um veredito instantâneo e o caos está ali, a um passo.
E o que é fascinante, é que a gente tende a achar que o problema de um teste falho está nos algoritmos. Mas o maior perigo não está na matemática, sabe? Está no comportamento.
Ah, o fator humano.
Sim. O perigo antecede qualquer estatística, porque na hora que o resultado sai, a torcida já se formou. Quem propôs que é a vitória a qualquer custo, quem duvidou que é a queda. E um número solto na tela, sim, sem contexto, aceita as duas leituras.
É quase como um teste de Rorschach, né? Cada analista enxerga o que deseja. Então, a pergunta central da nossa investigação hoje é: como interpretar o resultado de um teste e decidir entre manter, descartar ou repetir sem torcer?
Olha, a promessa que a gente faz para quem acompanha a nossa análise até o fim é bem pragmática. A nossa proposta para desativar essa torcida se apoia em usar uma régua escrita antes do primeiro visitante, números recalculados direto das plataformas e três saídas assinadas com o nome e data.
Maravilha. O que a gente propõe na prática é que a ordem das coisas é fundamental no nosso método. Não dá para inventar a regra com a bola rolando.
Totalmente.
A meta e aquele documento anterior ao lançamento, com a hipótese, o OK e os guarda-raios, eles definem o sucesso antes de qualquer dado surgir na tela.
E falando nesses limites, os guarda-raios tipo a retenção, o MRR, os Core Web Vitals, o papel deles é proteger a saúde da empresa, né?
A gente não pode destruir a velocidade do site por causa de um clique, né?
Exato. Mas a regra contra-intuitiva que a gente adota é que guard-rail sem limiar declarado é apenas decoração. Se o limite não está escrito, a equipe reinterpreta na hora H.
Nossa, é tipo fazer um gol incrível no futebol, a torcida grita, mas o VAR revisa e anula tudo porque houve uma falta na origem da jogada. Um teste pode levar o OEC, mas se violar o guard-rail de receita ou experiência, é barrado. O documento retira a discussão do terreno da opinião, sabe?
Sem dúvida, fica inquestionável.
Então, com isso assinado, quando o número chega, a gente entra na fase analítica. E primeiro a gente precisa conferir a fundação.
É, a gente foca no SRM.
Isso, o Sample Ratio Mismatch. Antes de olhar qualquer métrica de negócio que faria a sala comemorar, a gente confere o SRM primeiro.
Proporção de usuários nos grupos de teste e controle diverge da configurada. Quase sempre um sinal técnico de instrumentação. Por isso a gente confere a proporção antes de qualquer métrica de negócio.
E isso me deixa maluca, porque muita equipe simplesmente pula essa etapa e vai direto comemorar a venda.
É um erro grave. Um teste com SRM aberto dá tecnicamente quebrado e qualquer número lido nele contamina a decisão inteira.
Contamina tudo, né? A gente passa a medir tráfego normal contra tráfego com bug. Não tem flexibilidade aqui.
Conferir a proporção antes de qualquer métrica de negócio é inegociável.
Inegociável. Bom, vamos ilustrar com números supostos para deixar a conta visível. Imagina uma divisão configurada para 50% de cada lado. E a gente tem números supostos de 36 mil visitas.
Certo.
Aí elas acabam distribuídas em 50,3% e 49,7%. O analista mais rígido já grita que quebrou.
Nesses números supostos, a divergência entre 50,3% e 49,7% cabe na variação esperada de um sorteio desse tamanho. O SRM está fechado e a leitura de negócio fica liberada. Mas, se fosse tipo 56% contra 44%,
O trabalho seria caçar o defeito técnico e ignorar a conversão totalmente.
Faz todo sentido. Então o SRM está fechado. Depois disso a gente avança e entra num território bem escorregadio, né? O perigo da narrativa.
Ah, o caso dos dois planos, uma auditoria.
Esse mesmo. Onde a fluência convence muita gente. A gente já viu inteligência artificial ou analistas apaixonados criando justificativas super persuasivas, mascarando a realidade financeira.
A forma bem acabada, com título claro e conclusão firme, é justamente o que o modelo aprendeu a produzir. Por isso, o comitê discute premissas apenas sobre números já reconciliados.
Perfeito. Porque o sintoma de erro que mais custa dinheiro é aquele onde o painel comemora medindo a intenção de envio e a sala inteira bate palma. Mas o caixa da empresa, fica parado no fim do mês. E a empresa vive de contrato assinado.
Pois é. Recalcular os totais em Google Ads, GA4 e CRM, o sistema onde o registro do negócio nasce.
E quando a gente pratica isso, descobre os falsos positivos na hora.
Bom, em seguida a gente precisa olhar para a diferença brutal entre um efeito detectável e um efeito que paga a mudança.
Sim, porque superar o ruído é uma coisa, justificar a troca é outra.
Exato. Vamos pegar números supostos de novo. Imagina um salto suposto de cerca de 4% para cerca de 5,2% de visita para lead. É um salto que costuma ser de cerca de 30% na métrica visual. Todo mundo acha que revolucionou a companhia.
Nesses números supostos, o OEC ficou em 2,4 contra 2,5 contratos por mil visitas, parado dentro do ruído. Parado ali em cerca de 2,4. O topo do funil inflamou, mas o ponteiro de valor não moveu. E aqui a coisa fica muito complicada emocionalmente. A gente tem a métrica de vaidade brilhando, mas o OC de cerca de 2,4 parado. E aí entra a maldição do vencedor, né? O que a gente faz com os resultados que parecem bons demais?
Escolher entre vários testes rodados, o de resultado mais bonito tende a superestimar o efeito real. Por isso a gente desconta o efeito por regressão à média em programas com muitos experimentos simultâneos.
É, quem joga muitos dardos, uma hora acerta o centro.
Aquele pico soma o mérito da ideia com o máximo de sorte estatística. Quando vai ao ar, a sorte evapora.
Nossa, a sorte evapora. Isso é tão real na operação. E essa ansiedade de ver o pico gera o que a gente chama de espiada de quarta-feira. O vício de abrir o painel todo dia e parar o teste assim que a curva dá aquela agradada visual.
Isso destrói a matemática. Olhar repetidamente um teste com duração aberta e parar assim que o resultado agrada, infla a chance de tomar ruído por efeito real. Quanto mais vezes a leitura acontece, maior a probabilidade de encontrar uma diferença que só existiu naquele dia. Por isso a gente fecha a duração e a amostragem no card e deixa a dada de leitura escrita.
A poeira precisa sentar, né? E se a gente ignora o tempo, cai no efeito de novidade primazia. Aquele paradoxo bizarro das vitórias iniciais gigantes que, do nada, desaparecem.
Usuários recorrentes reagem à mudança em si e a diferença some depois de algumas semanas. Por isso, a gente separa visitantes novos de recorrentes e confere se o efeito persiste na segunda metade da janela do teste.
Fascinante. É estranheza, não eficiência. E claro, a gente sempre quebra o resultado por segmento para não cair no paradoxo de Simpson.
Aquela média global que mascara um desastre, né?
Isso. A gente lembra daquele caso da fila do agente de IA. No agregado, sucesso absoluto. Mas se a gente usar os números supostos, o tempo de fila subiu de cerca de 35 minutos para quase sempre 2 horas e 10 minutos. O volume virou fila.
Destroça a confiança lendo o número errado.
Total. Então, com todas essas armadilhas superadas, a gente chega na decisão. Por fim, as três saídas. A primeira é manter, que significa fazer um rollout em fatias.
Sim, as primeiras 48 horas do rollout concentram a maior parte do risco.
Exato. Por isso a gente propõe o gatilho de reversão cronometrada e fatias liberadas só com guarda-reios estáveis. Agora, a segunda saída é descartar. Voltando ao nosso cenário com números supostos, o funil inflou, mas o OSE ficou parado.
E os guarda-reios comerciais pesam muito aí. Nesse cenário suposto, a aceitação ficou em 23%, contra um limiar de 28%.
Quase sempre 23%, trazendo lixo para o comercial, é derrota registrada no patrimônio do programa. Descartar bem requer maturidade.
Com certeza.
E a terceira saída é repetir. Mas olha, pular etapa é disparado uma das cinco... Na verdade, o motivo mais comum para um teste inconclusivo. Quando é válido repetir de verdade?
Hipótese que perdeu evidência volta para o diagnóstico.
Só se repete nomeando por escrito qual condição técnica faltou. Não é só mudar a cor e rodar de novo.
De jeito nenhum.
Então, o que isso tudo significa na prática? O que a equipe recomenda fazer nesta semana nas reuniões de decisão? Qual é a síntese da nossa sequência de proteção?
A cadência é esta. Primeiro conferir o SRM, depois recalcular os totais em Google Ads, GA4 e CRM, o sistema onde o registro do negócio nasce, em seguida ler o WEC declarado contra o documento, então verificar cada guardrail contra o limiar escrito linha a linha, quebrar o resultado por segmento e, para fechar, ensaiar a reversão cronometrada antes da próxima fatia de rollout.
É isso. A fluência convence. Mas o recálculo prova. O nosso convite para quem opera é aplicar essa leitura sem torcida naquele teste aberto hoje mesmo. Será que aquele projeto super comemorado sobreviveria a um recálculo impiedoso direto do CRM hoje à tarde? Fica o desafio na mesa. Até a próxima análise!